nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias com o contador Marival Granja, falando sobre declaração do Imposto de Renda 2026, relembrar muita coisa, atualizar informações aqui em relação a essa declaração do Imposto de Renda, declaração para entrega 2026, que começou no dia 23 de março e se encerra no dia 29 de maio. Eu pergunto então, Marival, para a gente já começar relembrando, quem é obrigado a declarar Imposto de Renda Pessoa Física 2026, ano base 2025? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Ouvintes da 98, uma excelente segunda-feira para todos. Bom, Macário, vamos lá. Pessoas que tiveram rendimento superior a R$ 35.584. Quais são esses rendimentos tributáveis? Salário, aposentadoria, aluguéis. Qualquer um desses rendimentos estão obrigados a declarar imposto de renda acima desse valor. Rendimentos isentos, não tributáveis, que renda superior a 200 mil. Alienação em bolsa de valores, mercadorias futuro, soma superior a 40 mil reais. Tiveram em 2025 a posse ou rendimentos da atividade rural acima de 800 mil. Esses são um dos itens que estão obrigados a declarar imposto de renda.
Para a gente relembrar, quais as principais novidades deste ano de 2026? Porque nós já falamos sobre isso aqui. Eu vou perguntar as novidades no geral e depois eu complemento.
As novidades o aumento do limite, né? Que houve um aumento. As pessoas estão confundindo com aqueles R$ 5.000 que foi um programa do governo, que é a partir de 2026 e que a gente vai declarar o imposto de renda em 2027. Esses 5 mil, as pessoas que estão recebendo hoje, em 2026, a partir do ano que vem, elas estão isentas. Mas não estão isentas nesse ano referente a 2025, que isso está gerando uma polêmica. As pessoas acham que receberam 5 mil lá, não precisa declarar. Mas pode ter surpresa junto à Receita Federal, né?
Era isso aí que eu te perguntar, exatamente. Eu falei quais são as novidades e ia te perguntar sobre essa questão dos 5 mil, porque até hoje a gente recebe aqui muita pergunta nesse sentido. Não, mas o imposto de renda aí foi atualizado, a tabela é 5 mil. E a gente já falou sobre isso aqui lá no início, você esteve conosco aqui falando sobre esse assunto. E tem muita gente que está se confundindo, muita gente que está aí achando que não, que agora, eu ganho 5 mil, eu não preciso declarar, ou então eu ganho 6 mil, eu só preciso declarar acima do... Enfim, aí eu queria que você falasse, para fazer uma continha rápida aqui, hoje... Quem ganha até 5 mil reais, eu não sei se dá para fazer, contador é bom de cabeça, é bom de número. O cara ganha 5 mil reais, ele vai precisar declarar. E ele vai pagar mais ou menos quanto aí de imposto de renda hoje?
Está isento. 5 mil está isento, não vai pagar nada. Porque em 2025, a tabela 2025, nós estamos declarando agora, esse valor ele pegaria a alíquota máxima, né, 27,5%, e hoje ele está isento. Se você recebe hoje 5 mil reais, você pode ficar despreocupado com relação ao imposto de renda, não vai haver desconto. Agora, o superior a 5 mil tem que aplicar a tabela de imposto de renda.
É isso que ele recebe 5 mil ao mês, ele vai, no final do ano, 12 meses é 60 mil, né?
60 mil reais, isento.
Então, nesses 60 mil ele está isento. Não precisa se preocupar. A partir de que ele vai se preocupar? A partir de quanto?
A partir de 5 mil reais. A obrigatoriedade é essa, 5 mil reais, ou se enquadrar nos outros itens que obriga a declaração, no caso de você... adquirir uma propriedade rural acima de 800 mil, aplicar em bolsa de valores acima de 40 mil, né? Mas com relação a rendimento tributável, independente se você é servidor público, privado, seja lá o que for, o valor, 5 mil reais, ele está isento.
Marconi.
Marival, boa tarde. Sobre as novidades, para quem vai ter a dedução no imposto de renda, e a restituição a partir da apresentação das despesas. Acrescentou algum item do ano passado?
Não, não acrescentou. Com relação a essa, uma das novidades é o cashback. O que é cashback? O governo criou para quem teve rendimentos em 2024, eles vão receber uma restituição para aquelas pessoas que não estavam obrigadas a declarar. Foi descontado imposto de renda, a pessoa não declarou por não estar obrigado. Essa pessoa está com o seu GOV atualizado, tem PIX CPF vai receber essa restituição até R$1.000. Essa é uma das novidades que foi criada pelo governo. E com relação a essa questão da tabela, só lembrando aqui, Macário, que não foi uma atualização. Porque se nós fôssemos atualizar, essa tabela estaria lá, né? Foi um programa do governo que ele prometeu há alguns anos e passou a valer agora a partir de 2026.
Pergunto sobre a questão da aquisição de um terreno. Você falou já da propriedade rural, mas tem as despesas médicas, as despesas com faculdade. E eu vou só exemplificar colocando a onda do Manjaro. Todo mundo agora quer fazer o tratamento. Pode ser incluído como despesa médica no imposto de renda, porque é um bem valioso, inclusive contrabandeado, falsificado, caro. E quem faz tratamento com esse tipo de medicamento pode ser incluso para deduzir no imposto de renda?
Não. Você pode deduzir a consulta. A consulta médica, você pode deduzir despesas médicas, ela não tem limite. Mas o medicamento em si, não pode. Mas a consulta, a não ser que o profissional inclua o Manjaro, né, dentro da receita saúde. Uma coisa importante também, Marconi e Macário, é bom lembrar que essa questão do formulário para você levar até o profissional para declarar, isso praticamente não existe mais. Quando você tem hoje a senha Gov, que você importa esses dados para declaração pré-preenchida, essas informações já vêm no seu CPF que o profissional já informou durante o ano, chamado Carnê Leão, e automaticamente a Receita Saúde está ali já. Ah, eu estou com recibo aqui, mas não está aí. Não adianta, vai para
a
malha.
Hoje a Receita sabe mais da nossa vida do que a gente mesmo, né?
Exatamente.
O cara esqueceu, Marcos, uma consulta médica que ele fez, uma consulta odontológica, e aí quando você chega lá no contador fazer a declaração que colocou o CPF lá, já aparece tudo, aí o cara diz, rapaz, nem lembrava disso aí. Quer dizer, a Receita sabe mais do que a gente, né?
Macaro, você falou uma coisa interessante. A gente costuma, às vezes, acontecer, você, através do Gov, ele vem também os saldos em 31 de dezembro. E às vezes a pessoa diz, rapaz, eu tenho esse saldo aí, nem lembrar. Bem lembrar disso aí, é realmente o Gov, porque as pessoas têm um costume, às vezes, não pedir recibos, às vezes esquece, e com o Gov não tem problema mais, porque essas informações já estão no sistema da Receita Federal, sem precisar você estar com documento físico.
Ô Marconi, só aproveitar essa questão que o Marival falou do saldo, eu cheguei no meu contador para fazer a declaração, ele disse, ó, dia 31 de dezembro tu tinha dinheiro na conta. Eu falei, rapaz, tem certeza? Ele tinha R$321. Aí eu falei, como é que tu sabe disso? Quer dizer, tava lá, né? Tava lá no extrato. Olha, agora já 1h36, estamos conversando com o Marival Granja, contador, falando sobre a declaração do Imposto de Renda 2026. Marconi.
Marival, quanto à aquisição de veículo e venda de veículo? Cruzamento de dados. Cidadão adquiriu o veículo, vendeu o veículo, porém não transferiu o nome para o DUT, do atual dono. E às vezes ele acaba não fazendo a declaração. Isso pode gerar uma confusão, um problema para quem compra ou para quem vende?
Pode, claro. Pode, porque você vai estar em posse de um bem que não é mais seu, né? E a declaração de imposto de renda, ela prevê essa questão quando você informa na declaração de bens esse bem, o carro, ele exige o número do Renavam. E quando você vende, você faz uma informação, um ganho de capital, um bem até 20 mil, né? Está isento, mas acima desse valor você tem que fazer o ganho de capital para justificar aquele rendimento do carro que você vendeu como receita na sua declaração. Então você, quando vende, você tem que fazer essa informação para você justificar o outro bem que você comprou. Senão a Receita considera patrimônio a descoberta. Então, essa informação de se tirou do nome ou não, cabe ao vendedor fazer a declaração certinha, fazer uma informação junto ao DETRAN para ele ficar despreocupado. E a Receita vai receber essa informação através da declaração de imposto de renda.
Marival, malha fina. Como não cair na malha fina?
Macaro, interessante isso aí, porque esse ano já tem mais de 1 milhão de declarações na malha fina. Por quê? porque esse ano houve uma inconsistência junto às informações da a Receita Federal acabou com um programa que chamava DIRF, Declaração de Rendimentos Financeiros, né? Então, o que acontece? A empresa fazia essa declaração informando o rendimento e a retenção. Acabou. A Receita pegou todas as informações pelo E-Social. E o que acontece? Houve inconsistência, a Receita não estava preparada. Alguns especialistas disseram que houve um delay para a informação correta. Inclusive, a gente orienta que essa pessoa que fez a declaração, que o GOV trouxe um valor e você tem o documento em mãos com outro valor, você guarde esse documento, porque como ela vai para a malha, você mostra para a Receita que o documento em mãos foi aquele. Se houve uma informação inconsistente, vai ser entre a empresa e a Receita.
Já tem pergunta da ouvinte aqui, ela pediu para não cientificar, mas ela diz aqui, boa tarde. Aqui ela tem a pergunta sobre, ela diz o seguinte, minha mãe já é aposentada e tem uma aposentadoria de viúva e já pagou o imposto de renda. Ela não pergunta especificamente se precisa declarar aqui. Tem duas, ela diz o seguinte aqui, minha mãe já é aposentada e tem uma aposentadoria de viúva e já pagou o imposto de renda. Tem que, subentendo aqui que tem que declarar, continuar declarando, não é isso, Marival? É,
exatamente, ela tem que fazer a declaração porque se houver uma retenção, através da declaração ela pode receber esse valor de volta, né? Como ela descontou, com certeza ela está obrigada.
Aqui tem uma outra mensagem, ela é de Vazinha, também pediu para não citar o nome. Queria saber o seguinte, eu ganho 15 mil mês, mas pago todas as contas, não fica nada na conta para pagar imposto. Mas tem que declarar, né?
Tem que declarar, até mesmo porque a declaração de imposto de renda ela é uma prestação de conta, né? E ela tem os rendimentos oficiais, que são rendimentos tributáveis, e tem as deduções legais. E quando ela diz aí que paga as contas, mas nem todas as contas que ela citou aí, que eu acho, que são...
Ela diz o seguinte, ganha 15 mil, paga todas as contas, não fica nada na conta. Paga imposto, ou seja, também ela pode... Aqui vazinha... Região de Tiquara. Ela pode ter uma atividade rural ou pode ter um comércio, né?
Marcone, essa pergunta é interessante pelo seguinte, porque as pessoas que não têm uma renda oficial, informal, vamos dizer assim, atividade rural, mas você declara, tem a opção para você declarar e justificar a receita e a despesa. A atividade rural mesmo, ela tem a opção de você lançar os seus rendimentos na propriedade rural e abater aquelas despesas que você teve. Se você faturou no ano 2025 mais de 50 mil reais, você está obrigado a fazer o carnê, sabe? O controle, o livro de caixa. Você fazendo o livro de caixa, você consegue apurar seu rendimento. Consequentemente, joga na receita, na declaração de imposto de renda e justifica essa movimentação em sua conta, né?
Marival, atividade rural. Só para complementar, porque já surgiu aí uma dúvida, nesse meio de comprovação, tem que ser através de nota fiscal e não por Pix, porque gera a questão da dúvida do ouvinte agora, porque é tudo agora, não, vou fazer o pagamento de uma despesa, mas eu faço Pix. E não exige a nota fiscal na hora de fazer a declaração.
Veja só, é até bom porque existe muito fake news com relação a isso, né? O PIX, ele também paga um rendimento oficial. Seu salário você pode receber através do PIX. Isso é legal. O que acontece muito é que saiu várias fake news que o PIX não é taxado. E sim a forma de como a Receita Federal ela vai apurar os seus rendimentos. A Receita Federal ela não está mais branda, ela está equipada, ela pega tudo. As ações, as instituições financeiras, elas fazem declaração para a Receita dizendo que você movimentou. Então hoje não tem mais como você tentar enganar o fisco com relação a isso. Então essa pergunta é interessante porque existe muito questionamento. Ah, eu estou recebendo PIX em minha conta, eu vou ser taxado? Veja só, o PIX também paga rendimento, né?
oficial.
Eu vou pegar esse caso aí da pessoa que falou que ganha 15 mil. A gente não sabe, né, se esses 15 mil é renda comprovada, porque se de repente é salário, ela já está tendo a dedução ali, já está, enfim, se ela vai abater questão de saúde, dependente, essa coisa toda, aí ela precisa, seria um caso que precisa estudar um pouco mais, né, Marival? Mas assim, pegando de forma que ela coloca, que ela ganha 15 mil, vamos lá que esses 15 mil entram na conta dela de algum jeito. Ela está pagando todas as contas, só está esquecendo de reservar o do governo, né? O da Receita, porque com certeza, se ela tem essa movimentação, ela precisa fazer a declaração. Se não fizer, está movimentando no CPF dela, aí se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, mas se ela está recebendo 15 mil mensal movimentando no CPF dela, ela vai precisar declarar, né?
Com certeza, Macário, perfeito. Veja só, nesse caso, se nós fôssemos aplicar a tabela aí, 27,5. É um rendimento que ela justifica, se está movimentando, ela corre o risco, eu não estou afirmando que ela vai ser notificada, mas ela corre o risco, até mesmo porque a Receita Federal ela está preparada para essas informações. E a tributação da pessoa física é muito alta, é muito alta, na pessoa jurídica não, mas a pessoa física é 27,5, a depender do valor, né? Então, essas pessoas que estão recebendo valores em conta, que tenha cuidado, até mesmo porque procura um profissional para você tentar regularizar essas informações para não ser surpreendido pelo fisco.
Uma das dúvidas aqui dos nossos ouvintes é em relação à questão dos valores que são recebidos via CPF e a dificuldade que pode vir a ter junto à Receita Federal. Marival, eu te perguntava, hoje, eu não sei se já foi aprovado, mas estava em tramitação no Congresso aí a questão do aumento do valor do MEI de 80 e poucos mil faturamento anual para 120, 130 mil, não sei ao certo, você sabe melhor do que eu isso aí, mas existe vantagem entre o cara deixar de receber no CPF e abrir um MEI, que ele vai recolher ali umas taxas, acho que é 80 e poucos reais por mês. É mais vantajoso hoje? Como é que funciona essa coisa aí?
Bom, Macário, com relação a... O limite continua o mesmo, existe um projeto para o aumento, inclusive também aumentar o número de funcionários, que o MEI hoje só permite um. E eles têm esse projeto para aumentar, acho que para 130 mil, que hoje é transporte de carga apenas. E com relação à empresa, sem sombra de dúvida, por quê? Porque você tem um limite para você movimentar livre, já está considerado um movimento da empresa. E na pessoa física não, você tem que justificar essa receita. E no MEI, no CNPJ, você tem um CNPJ que você movimentou em função de sua receita. Então, você justifica aqueles valores recebidos. E na pessoa física, não. Se você tem um salário de 2 mil, você está recebendo 5. De onde vem os 3, né? Então, é bom que analise as pessoas que, como você falou, aí, pedreiro, né, o carpinteiro, qualquer uma profissão, ele tem. Inclusive, o MEI foi criado para isso, para legalizar as pessoas que estavam informais, né? Tirar da informalidade o CNPJ. Então é por isso. E o CNPJ do MEI, esse profissional, ele pode também fazer a declaração com base no rendimento. Porém, tem que ter uma contabilidade regular. O MEI não é obrigado a ter contador. Mas para você declarar e justificar seus rendimentos, você precisa ter uma contabilidade regular.
Ô Marival, antes de passar para o Marconi aqui, só para pegar essa questão aí, Marconi. Só que assim, hoje o valor que o cidadão, o recolhimento que paga do imposto do MEI, para estar formalizado, é o valor, acho que é R$ 85,00, R$ 86,00, alguma coisa assim.
É isso aí, R$ 86,00.
Vale a pena porque, de certa forma, ele é um investimento que ele está fazendo e não vai ter problema, não vai ter dificuldade, né?
Você justifica um rendimento anual de R$ 81.000, né? Nesse caso, essa taxa, você paga essa taxa, que isso aí você já está englobando todos os encargos. Você pagando, você não precisa mais pagar sobre o faturamento, já está dentro desse valor. Então, isso foi criado para justamente facilitar. Mas você também não pode ultrapassar o limite permitido, que automaticamente você sai da condição de MEI e vai para um Simples Nacional.
Marconi.
Arival, essa semana é a semana final para a declaração da pessoa física e também do MEI. São declarações distintas ou pode juntar os dois rendimentos para uma declaração única? Tem muita gente que tem dúvida. Às vezes trabalha no serviço público, mas abriu o MEI para prestar outros serviços, tem outras habilidades. Trabalha no como concursado da prefeitura, mas, por exemplo, é um vende doces e salgados, é um vendedor ambulante nas horas vagas, tem uma outra atividade?
Boa pergunta, Marconi, excelente. Veja só, são declarações distintas, porém o vencimento das obrigações é no mesmo dia, 29 de maio. Uhum. Você que tem MEI, você tem até o dia 29 de maio para fazer a declaração do MEI e também da pessoa física. São declarações distintas.
Vamos lá, os cuidados com os links, as fake news e os golpes dos estelionatários, que podem facilitar com relação a informações inverídicas, iludir por meio de links das redes sociais e você fornecer seus dados pensando que vai ter alguma vantagem. Faça sua declaração por aqui que você vai estar isento. Faça essa declaração por aqui porque surgiu isso. Quais os cuidados com essas ferramentas em que os estelionatários mandam os links?
Marcou, isso aí está chovendo, né? Chovendo de WhatsApp, chovendo de e-mails falsos, fake news. Eu aconselho sempre as pessoas, meus clientes, que consulte o profissional. Se chegou um DAF da Receita, a Receita Federal ela não manda DAF. Quem manda DAF é o seu profissional, o contador. Se chegou uma mensagem do GOV, ah, preciso dessa informação aqui, não faça. Procure um profissional, porque as pessoas hoje, enquanto a gente está trabalhando aqui, está estudando para dar um bom serviço, prestar um bom serviço, as pessoas estão lá analisando como dar o golpe. Uma pessoa que está lá de boa em casa, tranquilo, que paga suas contas em dias, é preocupado com aquilo. Tem pessoas que chegam, dá para pagar, já pagam com medo. É, acontece isso. Ah, eu fiz isso, mas senhora, mas quem mandou? Não, mas chegou aqui no e-mail, estava com meu nome, estava tudo certinho. Só que quando você vai no código de barra, não é o seu nome que sai. Você pode fazer o teste lá, simular um pagamento que não vai aparecer lá. A Receita Federal vai aparecer os dados do golpista. Então, pessoal, essa questão de muita atenção no que recebe, de e-mails, de mensagem no WhatsApp, porque o que mais tem hoje é essa questão de fake news.
Olha, hoje é segunda-feira, 25 de maio. As pessoas têm até sexta-feira, 29, às 23h59, mas deixar para a última hora é complicado, né? Pode dar um problema no sistema, pode ocorrer algum problema, inclusive na internet, na sua cidade. A cidade que você está ouvindo a nossa entrevista agora, então deixar para a última hora é muito complicado, né, Marivão?
É verdade, Macário. Você falou uma coisa aí que aconteceu isso. Quando, acho que foi na quinta-feira, foi informou que ia sair o lote, o primeiro lote, que ia ter direito. Meu amigo, nós não conseguimos mais importar dados nenhum do GOV. Passamos a manhã tentando. Por quê? Congestionado, as pessoas consultando para saber se tinha sido contemplado nesse primeiro lote, que foi o maior lote da história, né? Esse ano a Receita Federal ela dividiu em 4 lotes e vai pagar o primeiro lote agora de 29 de maio. E as informações começou na quinta-feira, foi na quinta-feira. Meu amigo, a internet, então o que você falou é interessante, você procurar logo a pessoa de sua confiança e fazer sua declaração já para você ficar mais tranquilo, né?
Ok, Marival, nós queremos te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação, as informações do Jornal 98 Notícias, muito obrigado.
Macário, eu que agradeço, vou mandar o registro aqui, um abraço para a minha equipe lá, né, do escritório, o Will e os demais, muito obrigado. E todos os ouvintes, estou aqui à disposição de vocês, quando precisar, estou aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês.